Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, declaro aberta a 27ª sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norte Uchil Nakayama. Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Paulino para fazer a leitura da Bíblia.
Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais, estejais vós também.
Colocamos em votação a ata da 27ª sessão do ano de 2014. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Convite Proerde, segunda companhia da PM, pelotão PM Piedade. Venho através desse convite convidar vossa senhoria para prestigiar a formatura da segunda turma do PROERD 2014 a ser realizada no Auditório Rubens Caetano da Silva nos dias 8 de setembro, às 9 horas, na escola Miriam Corsini Russi, Miriam Silva Bassos, Marcolino Antônio Nunes e Maria Aparecida. Dia 9 de setembro, às 9 horas, as escolas Silvia Camargo Baldi, Gregório Joaquim Rodrigues e Ana Ruth. Certo da presença, agradeço desde já o apoio. Osmar Seto, cabo instrutor do PROERG. Projeto de Lei número 35 de 2014. Ofício 173. Excelentíssima Presidente. Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal o projeto de lei número 35, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso com promessa de doação à empresa Indústria de Artefatos de Madeira de Biase ME, inscrita no CNPJ sob número 45473881-0001-04, inscrição estadual número 526004930115, concessão de direito real de uso com promessa de doação sobre parte destacada da área 2, gleba B1, do terreno propriedade do município, com área de 3.584,68 metros quadrados, situada na rua Bento Xavier de Oliveira, bairro Paulo Zimendes. Objeto da matrícula número 21.034, do livro número 2, Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis dessa comarca de Piedade. Necessário à instalação de sua indústria de artefatos de madeira e plástico, cujas divisas e confrontações vêm descritas e caracterizadas no memorial descritivo anexo. A empresa em referência atua no ramo de artefatos de madeira e plástico desde 1972, contanto atualmente com um contingente de 12 funcionários e se encontrando em fase de expansão, razão pela qual reclama um local mais adequado ao seu trabalho. Daí a necessidade de um imóvel que possua no mínimo 3.500 metros quadrados, onde será construída uma edificação de 990 metros quadrados para inicialmente aumentar em 40% seu quadro de funcionários. Ademais, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Prestação de Serviços, CODEP, aprovou o requerimento da empresa, após a efetiva e necessária comprovação das exigências ditadas pela lei de regência. Entendemos estar plenamente apta, inclusive, a receber os beneplácitos fiscais nessa lei mencionados. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 35. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado com fulcro, nos termos da Lei Municipal número 3.654, de 1º de dezembro de 2005, a outorgar, em favor da empresa Indústria de Artefatos de Madeira de Biase ME, concessão de direito real de uso, com promessa de doação sobre parte destacada da área 2, gleba B1, do terreno de propriedade do município, com área de 3.584,68 metros quadrados, situado na rua Bento Xavier de Oliveira, bairro Paulo Azimendes, objeto da matrícula número 21.034, do livro número 2, registro geral do cartório de registro de imóveis desta comarca de Piedade, necessário à instalação de sua indústria de artefatos de madeira e plástico. Artigo 2º. A presente concessão será outorgada a título gratuito, por meio de contrato administrativo, pelo prazo de 3 anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por mais uma única vez, por período não superior a esse limite. Artigo 3º. Comprovado o cumprimento de todas as condições elencadas no artigo 4º da Lei Municipal número 3.654, de 1º de dezembro de 2005, o Poder Executivo se compromete a outorgar à empresa concessionária a escritura definitiva de doação da área concedida, nos termos do artigo 7º do mesmo diploma legal. Artigo 4º. Em razão de manifesto e relevante interesse público na instalação da referida indústria, como fator de geração de emprego e de desenvolvimento econômico do município, fica dispensada a licitação na modalidade de concorrência nos termos do disposto da letra A do inciso 1 e parágrafo 1º do artigo 122 da Lei Orgânica do Município. Artigo 5º. Fica o município também autorizado a conceder incentivos fiscais consistentes na isenção de IPTU, isenção de ITBI, e de ISS e redução do ISSQN de 5% para 2%, isenção de taxa de licença para execução das obras e habite-se, isenção de taxa de licença para localização e funcionamento e isenção de taxa de publicidade à empresa beneficiária, especificada nesta lei, pelo período de 5 anos, nos termos do artigo 3º, inciso 1º da Lei 3.638, de 4 de novembro de 2005. Artigo 6º. Em contrapartida, deverá a beneficiária cumprir as seguintes exigências. Não paralisar suas obras operacionais por período superior a 6 meses, salvo por motivo de força maior devidamente comprovado. Não faturar fora do município a produção de sua unidade local e não deixar de recolher os tributos nele gerados. Não sonegar ou fraudar os recolhimentos dos tributos decorrentes de suas atividades. Parágrafo único. O não cumprimento das obrigações previstas nos incisos desse artigo implicará na restituição monetariamente corrigida das despesas eventualmente realizadas com a implantação pelo município da infraestrutura na forma prevista do artigo 6º da Lei nº 3.654, de 1º de dezembro de 2005, bem como o pagamento dos tributos que deixaram a ser recolhidos aos cofres municipais em razão de isenção fiscal concedida. Artigo 7º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 168. Em resposta à indicação número 123. Senhora Presidente. Em atenção à indicação número 123, de 4 de agosto, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria Municipal de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em questão. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 169, em resposta à indicação número 133. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 133, de 4 de agosto, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria Municipal de Trânsito e Transporte Coletivo, que aborda o assunto em questão. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 170, em resposta à indicação número 125. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 125, de 4 de agosto, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria de Ação Social que aborda o assunto em questão. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 171, em resposta ao requerimento número 100, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica, que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 172, em resposta ao requerimento 103, de autoria dos vereadores Nelson Prestes de Oliveira e Gilberto José de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Diretoria Financeira, ofício número 680. Senhora Presidente, em atenção ao parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio do ano 2000, passo à mão de Vossa Excelência o demonstrativo da evolução da receita 2011 a 2013 para o exercício de 2015. Aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de alta estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Associação Paulista de Municípios, ofício número 96. Caro Presidente, no último dia 8 de agosto de 2014, ocorreu em São José do Rio Preto uma reunião com a presença da Associação Paulista de Municípios, da União dos Vereadores do Estado de São Paulo e as associações regionais dos municípios. Essa reunião teve como pauta principal a discussão e mobilização para aprovação do projeto de emenda constitucional número 406 de 2009, que aumenta o índice do FPM, Fundo de Participação Municipal, de 23,5% para 24,5%. Decidiu-se que os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores irão se mobilizar no sentido de pressionar seus representantes no Congresso Nacional para que aprovem a PEC. Aprovou-se também o texto anexo para que todas as entidades regionais o publiquem nos órgãos de imprensa de suas regiões, para que a população tome conhecimento e também se engaje nessa luta que é de todos. Reproduzimos, pois, a carta aberta à população do Estado de São Paulo sob o título SOS Municípios. E o companheiro determina a publicação no jornal do seu município para se dar plena divulgação em todo o Estado. Encaminhamos-nos um exemplar na qual foi publicado. Aproveito para enviar-lhes nossas melhores saudações municipalistas. Marcos Monte, presidente da APM. Ofício 429 da Aviplen. A Aviplen, Associação Viver em Plenitude, nesta comarca de Piedade, por seu presidente em exercício, digo, Irineu Piola, portador do RG 14.615.330 e CPF 32.553.958.98, vem muito respeitosamente através desse informar que a entidade supramencionada encontra-se em novo endereço. Estrada da Fazendinha, número 10, CEP 18.170, Caixa Postal 21, no bairro dos Leites. Piedade, 1º de setembro de 2014, Irineu Piola, presidente em exercício da Aviplen. Departamento de Estrada de Rodagem. Convite. O Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo convida para a apresentação do projeto executivo de duplicação, recuperação de pista simples em trecho urbano, implantação de calçadas, ciclovias e acostamento do quilômetro 45 ao quilômetro 74 na SP-250, rodovia Bungiro Nacal, entre Vargem Grande Paulista e Ibiúna, a realizar-se em 3 de setembro, às 10 horas, na Câmara Municipal de Ibiúna, com a presença do engenheiro Alfredo Moreira de Souza Neto, diretor da Divisão Regional de Itapetininga, A apresentação será feita pelo engenheiro Hideyoshi Shimabukuro, coordenador de projetos.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 111/2014. Solicita relatório sobre a atual conjuntura dos projetos de moradia popular do município. Senhora Presidente, tendo em vista o questionamento da população acerca das casas populares do CDHU, do Governo do Estado, divulgado pela administração municipal e que ainda não foram iniciadas as obras, tendo em vista outros programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, considerando a grande demanda por moradias populares e a grande necessidade de programas efetivos que venham, de fato, atender a população piedadense, requeiro à mesa o vídeo-egrégio plenário e, atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos envie relatório informando a atual conjuntura pela qual passam os projetos de moradia popular do município e que nos informe ainda sobre a conclusão das obras de moradia popular do Bom Pastor e Paula Zimendes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 112. Solicita informações sobre a situação das obras da escola Miriam Corsini Russi. Senhora Presidente, no dia 28 de abril de 2014, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade o projeto de lei número 17/2014 do Executivo, que tratava sobre a reforma e adequação da escola Miriam Corsini Russi no bairro da Vila Elvio. Para que possamos acompanhar o desenvolvimento do projeto, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe a atual situação e o estágio em que se encontra a execução do projeto para que essa importante e esperada obra. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 113. Solicita informações sobre a creche Pequeno Príncipe, na Vila Quintino. Senhora Presidente, considerando que as obras da creche Pequeno Príncipe, CDHU Vila Quintino, ainda se encontram paradas, considerando que no início das obras para a reforma e adequação do local, a administração pública justificou o improviso em um prédio que até então servia de banco de alimentos localizado ao lado do Caican. Considerando que o improviso estendeu-se até os dias de hoje, embora na ocasião o executivo afirmou que os alunos ficariam no local temporariamente. Considerando que já se passam meses sem uma solução definitiva e sem justificativas por parte do executivo. Considerando que esse impasse já está gerando impaciência em pais e mães e alunos e causando incômodo a todos. Procurando acompanhar e propor medidas para resolver o impasse, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando respostas para as seguintes perguntas. Primeiro, as obras para reforma e adequação da creche Pequeno Príncipe já foram retomadas? Segundo, os alunos ainda estão provisoriamente utilizando o prédio do Banco de Alimentos? Terceiro, já está sendo planejado outra alternativa de local para esses alunos, haja vista a dificuldade de locomoção dos alunos até a atual localização da creche? Quarto, qual a previsão da data para que o impasse se resolva? Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 114. Solicita informações ao gerente regional do Ministério da Previdência Social sobre o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Piedade e a empresa Casteluc Figueiredo e Advogados Associados Limitada. Senhora Presidente, a Prefeitura Municipal de Piedade contratou a empresa Casteluc Figueiredo e Advogados Associados Limitada. O contrato foi publicado no Jornal do Município de 28 de junho de 2013, com o processo 5.894 de 2013, sem licitação. Segundo justifica a administração municipal, o objetivo desse contrato era dar consultoria e assessoria tributária, jurídica e administrativa para a recuperação de pagamentos efetuados indevidamente à Receita Federal e INSS. No entanto, esse tipo de contrato vem sendo motivo de questionamentos em diversas cidades e motivo de alerta do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Considerando essa situação, temos acompanhado o desenrolar desse polêmico contrato. Em recente resposta ao requerimento número 92/2014, de autoria de nosso mandato, o Executivo informa que existem dois processos junto ao INSS, Receita Federal, sendo um administrativo e um judicial. Diante disso, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado o gerente regional do Ministério da Previdência Social, o senhor Décio Araújo, para que nos forneça as seguintes informações. Primeiro, a Regional de Sorocaba já tem conhecimento desse processo em tramitação? Segundo, qual é a orientação do Ministério da Previdência Social a respeito do assunto? Terceiro, o Ministério da Previdência Social tem tomado quais providências a respeito desse assunto em processos semelhantes? Quarto, qual tem sido a orientação do Ministério da Previdência Social quando se trata de contrato semelhante? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 115. Solicita documentos e relatórios sobre o programa Mais Médicos. Senhora Presidente, o programa Mais Médicos já foi motivo de intenso debate no plenário da Câmara Municipal de Piedade, tendo em vista a busca de todos os vereadores por melhores condições na saúde pública de nossa cidade. No entanto, as informações dão conta que várias cidades da região de Sorocaba, com características muito semelhantes à da nossa cidade, já contam com o referido programa. Diante disso, procurando acompanhar e fiscalizar a implantação do programa Mais Médicos, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando documentos que comprovem a inscrição da cidade de Piedade no programa, constando datas e número de médicos solicitados e relatório constando a gestão do município junto ao Ministério da Saúde para que o programa venha a ser implantado no município o mais breve possível. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 116. Solicita informações sobre situação de protocolo relacionado ao auxílio construção. Senhora Presidente, recentemente uma munícipe procurou o nosso mandato indagando sobre questões relacionadas ao auxílio construção, viabilizado pelo setor social, tendo em vista o protocolo número 002198, de 26 de fevereiro de 2014. Diante disso, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a prefeita municipal, solicitando que a administração municipal nos forneça a informação sobre o atual estágio e situação sobre o referido protocolo. Segue cópia do protocolo em anexo. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 117. Solicita informações sobre projetos e investimentos na área da cultura. Senhora Presidente, considerando a tradição musical de nossa cidade, considerando o trabalho desenvolvido pelo Conservatório Municipal do município ao longo dos anos, considerando a importância da inclusão de jovens em atividades culturais, esportivas e recreativas, considerando que há anos não vemos e nem ouvimos mais o som de bandas e fanfarras oriundos de nossa cidade, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando informações a respeito de projetos e investimentos no setor da cultura do município que valoriza e reconstrói as bandas e fanfarras de nossa cidade. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 118. Solicita informações sobre o jornal Município de Piedade. Senhora Presidente, o Jornal Município de Piedade foi criado pela Lei 2.622, de 23/11/1994, com o propósito de informar a comunidade. Ele é confeccionado e distribuído pela própria administração municipal, para que possamos acompanhar o desenvolvimento dessa importante ferramenta de informação. Requeiro à mesa, ouvido a egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal no intuito de atender as seguintes solicitações. Primeiro, encaminhar relatório constando tiragem e o valor pago pela impressão a cada edição dos últimos 3 anos. Segundo, informar a gráfica que vem sendo impresso o jornal nos últimos 3 anos. Terceiro, enviar lista de localidades da área urbana onde estão sendo entregues as edições que são publicadas. Quarto, informar a média de sobra do material impresso que acaba não sendo entregue à população até a impressão do exemplar subsequente. Quinto, informar a destinação dos jornais que sobram para serem entregues. Sexto, informar o alcance do jornal Município de Piedade na zona rural e itinerário de entrega nos bairros. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 119. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Carreira Lagoeiro, com 62 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, deixando a esposa, a senhora Vera Lúcia, e o filho Cristiano. Requeiro ainda que do deliberado seja dada a ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Clim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Será encaminhada a família enlutada.
Requerimento número 120. Solicita informações a respeito da ponte de passagem de pedestres da Marginal. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe por que foi retirada a ponte de passagem de pedestres da Marginal em frente GV Veículos. Será colocada outra no lugar? Quando? Justificativa. Esse vereador foi procurado por munícipes que diariamente atravessam essa ponte para realizar suas tarefas cotidianas, como ir trabalhar, estudar, etc. E vieram nos solicitar essas informações. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 1º de setembro de 2014, vereador Paulino Florencio Pinto.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 121. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal de Piedade, no sentido de nos informar sobre a instalação de iluminação pública na extensão da rua Deolindo José dos Santos, Jardim Secol, nesse município. Primeiro, existe projeto para a instalação de luminárias na referida rua? Caso afirmativo, quando serão iniciados os serviços? Caso negativo, qual o motivo? Justificativa. Tenho sido procurado e questionado por moradores e transeuntes que se utilizam da rua sobre a instalação ou não de luminárias no trecho de mais ou menos 120 metros que compreende a extensão da rua Deolindo José dos Santos, passando pela rua Antônio Dias até a rua João Mário Secol. Segundo eles, a falta de iluminação tem facilitado a ação de bandidos que se utilizam da escuridão para praticarem roubos nas residências do loteamento. Razão que apresento esse requerimento. Seguem anexas cópias da solicitação à Prefeitura de Iluminação Pública e de boletim de ocorrência de uma das moradoras do local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 151. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar a instalação de iluminação pública no final da rua Francisco Antônio Leite, no Jardim Secol. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação 152. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja feita manutenção com urgência às ruas do Jardim São Paulo, que se encontram com muitos buracos, dificultando o tráfego de veículos. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação 153, senhora presidente. Indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalar um sistema de tubulação de 0,8 metros de cascalhamento no local recém-cortado e alargado pela máquina, próximo à casa da senhora Sandra, na estrada PDD 266, no bairro do Vargeado, entre o bairro do Soares e a Vila Elvio. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação 154. Senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalar sistemas de tubulação de 0,30 metros na estrada PDD 266 nos seguintes pontos. Primeiro, no cruzamento com a entrada do sítio da família Bortolini. Segundo, próximo à residência da dona Inês e do Vanderlei, finado senhor Davi. Terceiro, no cruzamento com a PDD 040, no sentido da Vila Elvio, próximo ao banhado, onde há diversas nascentes. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 155. Senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar 6 tubos médios em frente à residência de senhora Regina, nas proximidades de uma ponte no bairro do Sarapuí dos Luz. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 156. Senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de realizar melhorias, como abertura de via, nivelação, drenagem e cascalhamento, no final da rua Boleslavas Jusque Vícios, bairro Paulo Azimendes. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 157. Senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar a manutenção como nivelação, cascalhamento e escoamento de água em diversas ruas do bairro dos Garcias, entre elas a rua atrás da Igreja Católica. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 158. Senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar a recuperação da Rua 12, no bairro dos Moreiras, que se encontra em péssimo estado de conservação. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
As indicações serão enviadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Foi tema de um requerimento a questão da obra relacionada à reforma da creche ali na Vila Quintino. Acho que até é muito oportuna por parte do nobre vereador. Mas quero aqui iniciar a fala parabenizando e agradecendo aos profissionais da educação, desde sua diretora e todos aqueles que no dia de hoje participaram da inauguração de um espaço conhecido como antiga Escola Pequeno Príncipe, e ali tem mais 60 vagas para acolher as crianças do nosso município. Né, parabenizar mesmo todo o esforço, é uma pasta bastante turbulenta, né, como foi no início, né, e sofreu aí as adaptações. Lógico que com erros e acertos, mas na somatória de tudo isso, ao meu ver, e eu tenho acompanhado muito, não levando nada pela questão pessoal, e sim tratando do grupo que ali cuida daquela pasta, dos profissionais envolvidos e de todos do magistério, todos os professores, todos os envolvidos, e o setor também de manutenção daquela diretoria, a gente vê uma grande organização. Em tempo recorde, conseguiram fazer as adaptações ali, pintura, reforma, tudo que foi necessário para receber ali e abrir mais 60 vagas. E a gente sabe que é uma grande demanda em nosso município a questão de vagas de creche, que chega a ser 300 pedidos de vaga. E a gente sabe que os municípios hoje são obrigados a cumprir isso daí. Tem que ter espaço para atender todas as crianças que necessitam. E a gente vendo, é um avanço, né? E também fico mais feliz porque está iniciada já, umas em fase mais adiantada, outras em fase de muro de arrimo, né? E assim por diante, mais 3 creches no município. Né? Temos uma no Sinibaldi, uma no Paulo Azimendes e uma na SECAP, no Parque da Torre, ali vizinho da escola Maria Helena Guazelli Rosa. Então, a gente vê que existe um empenho e um trabalho realmente muito bem desenvolvido por essa pasta. Né? A valorização dos profissionais, concursos, isso vem acontecendo, coisa que tem acompanhado. E também, logicamente, que existe as questões aí, que acaba sendo de ordem quase que pessoal, né, das desavenças, mas eu quero dizer que na somatória de tudo isso, o município tem avançado na questão de educação, e eu falo que todos estão de parabéns. Muito mais os profissionais, os professores que estão ali todos os dias com os nossos filhos. Por que eu falo nossos filhos? Porque também tenho minha filha hoje na escola do município, como sempre uso isso de base. O nosso filho é o nosso maior patrimônio. E para a gente confiar em deixar no espaço escolar, é porque a gente realmente acredita no trabalho que ali é desenvolvido, e eu tenho visto isso e acompanhado todos os dias. Lógico que existem as coisas pontuais, mas na somatória de tudo, para mim, a pasta que mais se destaca hoje dentro da administração é a educação. Cheguei a essa conclusão e falo dessa forma. E quando trata-se da questão de obras paralisadas, é uma verdade e é uma tristeza muito grande a gente não ver aquela obra concluída, aquela reforma concluída. Mas também é sabido que não foi por falta de esforço e nem por coisas que a administração cometeu. Infelizmente, a obra foi licitada, uma empresa ganhou e essa empresa não teve condições de tocar a obra está ali paralisada. Tudo isso sofre reajustes, tem que fazer nova licitação. É uma burocracia imensa. Prova disso que obras do governo passado estão sendo terminadas hoje, na atual administração, e algumas não conseguiram, porque estavam paralisadas, nem mesmo iniciar novamente. Então, isso infelizmente tem, isso daí infelizmente acontece, com todo o respeito ao nobre vereador e ao requerimento que fez, mas isso é fato, a gente sabe. Temos ali, citar, na mesma Vila Quintino, o muro de arrimo iniciado pelo governo passado, que não terminou até o dia de hoje. Infelizmente, né? Jacob Reis, né? E outros exemplos que a gente pode dar, inúmeras emendas prometidas que não conseguiu concluir por falta de documentação, né? Promessas também que só vêm no papel por alguns deputados, né, para tirar proveito, e não se conclui essas emendas. Então o município passa e padece por tudo isso. O nosso orçamento, infelizmente, não dá para atender tudo isso. Nós dependemos, sim, de verba estadual, de verba federal. E esse trabalho nós temos que fazer, como todos aqui fazem, todos os dias, lutando, batalhando, pedindo, implorando aos deputados que nos ajudem. Dessa forma, nós vamos conseguir desenvolver o município, mas na questão da educação, é o que eu volto a dizer. Para mim, está de parabéns. É a conclusão que eu chego hoje. Logicamente que tirando essas questões pontuais, mas num todo, o envolvimento dos profissionais, principalmente dos professores, está de perfeita ordem, ao meu ver. É uma organização bonita, né? É uma coisa que dá gosto de falar. A educação do nosso município vai muito bem. Essa é a grande verdade. Né? Temos aí essas questões, sim, porque se mistura as pastas, quando trata-se de obra, não fica só na educação. Envolve a pasta do setor de obras, envolve a diretoria de obras, junto com a diretoria de educação. E nós sabemos das grandes dificuldades que temos. Prova disso é o nosso prédio da Câmara, que está lá, que todos os dias nós temos que sentar e discutir para tentar arrumar uma solução. Então é uma guerra e também serve de exemplo. E é uma coisa que essa Casa de Leis decidiu por fazer, é uma obra que nós estamos tocando do nosso jeito. Falo nós porque eu iniciei aquilo, uma coisa que estava parada há 12 anos, né, dando continuidade pela nobre presidente Nilza e todos os vereadores envolvidos, e a gente sabe da dificuldade que é fazer as obras. E como já disse, vamos, sim, vamos cobrar, mas vamos ajudar também para que a gente possa, assim, de uma forma saudável, contribuir, né? Que a gente possa ajudar e pensar num bem maior, que são as nossas crianças, são os pais e mães que necessitam desse momento de, para poder trabalhar, de deixar seus filhos, né? E houve sim um avanço, ao meu ver. Temos que melhorar muito. Mas teve aí inúmeras reformas, inúmeras adequações, aumento de vagas e assim por diante. Era só, muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Senhora presidenta, nobres colegas vereadores, saudações à população, a todos presentes, boa noite a todos. Quero iniciar meu pronunciamento, minha fala de hoje, nobre presidente, parabenizando o senhor Marcos Antônio Fernandes, conhecido carinhosamente como Marquinho Coletor, que com determinação e garra e muita luta da chapa que ele representa, venceu as eleições para presidir o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, agora recentemente. O Marcos tomou posse no último sábado, né, no dia 30/8, iniciou suas atividades hoje, né, no dia de hoje, na direção desse importante sindicato de classe aqui da nossa cidade. A nova diretoria terá pela frente, sem dúvida nenhuma, uma missão muito árdua, que é de reorganizar o sindicato, dar sustentação às lutas em busca de melhores condições de trabalho aos trabalhadores da Prefeitura Municipal, restabelecer o diálogo entre o sindicato, os funcionários públicos e o chefe do Executivo. O Sindicato dos Servidores Públicos, nosso presidente, representa hoje mais de 1.100 trabalhadores e merece ser conduzido com diálogo, com proposta e, acima de tudo, gerido com a sensibilidade dos servidores públicos municipais. Quero aqui deixar gravado e registrado na ata nos trabalhos de hoje meus parabéns e meu desejo de sucesso à nova diretoria do sindicato e que esses novos representantes dos trabalhadores possam trazer as conquistas que todos os servidores esperam. De coração mesmo, desejo ao Marquinho Coletor e a todos os, a nova diretoria que trabalharam nessas eleições, para vencer as eleições e que conduzam esse sindicato no sentido de melhores condições a todos os servidores públicos municipais. Vereador Adilson sabe, uma pessoa que tem debatido isso, o próprio vereador Norton, temos aí pela frente reforma administrativa, temos pela frente outras situações que devem ser analisadas por esta casa e nós queremos aí a parceria com o sindicato, para que a gente possa fazer um diálogo aberto e aprovar da forma com que tem que ser, com que ser feito, dando condições melhores a todos os servidores. Outro tema que eu quero discorrer, já foi tratado através de requerimento e por um outro colega aqui na tribuna, nosso presidente, é sobre a paralisação das obras da creche Pequeno Príncipe no CDHU Vila Quintino. Esse assunto já foi tema de um dos requerimentos, como eu já disse agora, foi votado e aprovado pelo plenário, pelos colegas vereadores, do qual quero agradecer a todos eles. Mas, senhor presidente, nos preocupa, sim, sem dúvida nenhuma, a situação. Haja visto que o jornal Folha de Piedade, da última sexta-feira, 29/8, traz matéria falando da inauguração no dia de hoje. Foi reafirmado aqui no plenário hoje, que nós tivemos a inauguração, de uma extensão da creche Pequeno Príncipe. Na matéria, a prefeitura diz que esse local é para atender crianças que estão na lista de espera. Obviamente que esperamos, e esperamos muito que seja exatamente isso, tenho certeza que é isso, e que de fato as vagas em creche sejam ampliadas. A gente torce, né, vereador Edson? E faz muito tempo que a gente discute a ampliação de vagas nas creches municipais. Mas esperamos também que, com urgência, o executivo termine as obras da sede principal da creche Pequeno Príncipe, pois há meses a obra está parada, causando grande transtorno e imenso a todos os munícipes que utilizam aquele espaço, que precisam daquela creche lá na Vila Quintino. Nesse mesmo tema, senhor presidente, merece destaque as condições que estão sendo dadas para que as crianças da sede principal da creche Pequeno Príncipe, que hoje utilizam o espaço do antigo banco de alimentos, que por hora era para ser temporário e já se vão meses a fio as crianças tendo que se deslocar até o prédio lá anexo ao Caicã. Não posso, nobres colegas vereadores, de forma alguma deixar de transmitir aqui na tribuna da Câmara Municipal o sentimento de descontentamento dos pais e mães de alunos, pois o local onde foi improvisado o atendimento aos alunos lá no Caicã tem sido alvo de dificuldade a todos que estão com seus filhos sendo atendidos naquele local, por vários motivos, desde o transporte, que todo mundo sabe, é deslocado as crianças aqui do CDHU até lá, desde o transporte até as questões como umidade do local, clima frio, salas com pouca ventilação, entre outros desafios que tanto as crianças quanto os profissionais da educação vêm passando nesse improviso, que era para ser um improviso e está se tornando de fato lá no prédio anexo ao Caicã. Pedimos a atenção da administração pública municipal para planejar melhor as obras dessa natureza, principalmente a que envolve as crianças, pois é um prejuízo muito grande a todos os envolvidos. E fica claro a todos que, neste caso das obras da reforma da creche Pequeno Príncipe, faltou, acima de tudo, planejamento, pois essa é uma obra, e todos sabem, é uma obra de pequeno porte, que acabou mexendo com a cidade inteira. E aí, venho aqui tratar mexeu com a cidade inteira. Mexeu com o Banco de Alimentos, entidade que havia feito um investimento alto em um prédio lá no Caicã, que é o prédio que hoje está sendo usado como adaptação lá para os alunos aqui da creche Pequeno Príncipe. E que, de uma hora para outra, teve que devolver o prédio com todo seu escasso recurso investido ali para a preparação do local, onde seria utilizado para a compra direta dos agricultores familiares e preparação desses alimentos para distribuição. Mas o Banco de Alimentos perdeu todo o seu investimento ali por hora colocado.
Se me permite, mexeu, nobre vereador.
Fica à vontade, nobre vereador.
Eu fui visitar o prédio. Realmente, foi feita uma reforma, mas estava em abandono. Era um depósito de material escolar da ETEC. Me perdoe, mas se eles fizeram investimento, não era para ser usado.
Ok, na verdade. Era isso?
Isso. Obrigado.
Eu nem vou discorrer. Na verdade, assim, sobre esse assunto, eu nem vou reparar você, até porque o prédio vinha sendo preparado, ele já estava praticamente pronto para fazer a compra direta. Então, assim, ele não teve o tempo suficiente para preparar, entendeu? Então, é isso que, de fato, aconteceu. Mas, enfim, mexeu com mais, continuando o meu raciocínio aqui, mexeu com mais de 11 entidades assistenciais de Piedade que dependiam e dependem até os dias de hoje do Banco de Alimentos para angariar alimentos para as refeições dos assistidos. E agora, essas entidades têm que, semanalmente, se deslocar de Piedade até o CEAGESP de Sorocaba para receber a farta doação que, boa parte, provém dos agricultores familiares de Piedade. Mexeu com pais e mães de alunos que esperavam, sim, a reforma, que é a reforma, no caso, da creche lá da Pequeno Príncipe, que é bem-vinda, da creche Pequeno Príncipe, mas não contavam com todo o transtorno que estão tendo no dia a dia dos seus filhos. Mexeu com o financeiro da prefeitura, que teve que improvisar uma adequação no prédio próximo ao Caicã, pois aquele prédio havia sido, aí respondendo ao vereador, há poucos meses reformado pelo Banco de Alimentos e sendo preparado para manuseio de alimentos. Mexeu com o orçamento municipal com o aluguel de uma casa na rua Tenente Procópio, que é essa situação atual, para ser denominado como extensão da creche Pequeno Príncipe, e espero muito que se resolva essa situação e que essas sejam mais 60 vagas, realmente sejam mais 60 vagas. Em tudo isso percebe-se um grande angu de erros de gestão que só traz prejuízo a todos nós. Esperamos, e aí, nova vereadora de Deus, se me permite, esperamos ansiosos, toda a população espera, que a administração conserte e que assuma também esse erro o mais rápido possível. E torcemos muito para que as novas creches que estão sendo iniciadas sejam terminadas dentro do planejamento, como a creche, como já citou aqui, por isso pedi permissão ao nobre vereador Adilson, como já citou na tribuna, como a creche do Paulo Zimendes, que é uma luta antiga de todos os moradores daquela populosa região de Piedade. Vereadores que foram da gestão passada sabem que a gestão passada a gente falou muito dessa creche e ela vai sair, que é uma luta antiga de todos os moradores daquela populosa região de Piedade, e quando sendo iniciada, essa do Paulo Zimendes, sua atividade vai desafogar outras creches do município, como, por exemplo, a creche do Bom Pastor, que hoje encontra-se com um grande número de alunos. Que seja terminada também a creche do Parque da Torre, obra grande, e que vai ser uma imensa conquista para a cidade, e ainda a creche, como já disse também o vereador, do Ciribaldi, que também todos nós esperamos ansiosos pelo seu término dentro do planejamento e que venha a atender nossa população com qualidade, assim seja. Com qualidade a todos os alunos da rede municipal. Era isso, senhor presidente. Eu quero destacar aqui não é nenhuma crítica pontual, mas que a gente assuma, que a administração também assuma que essa obra foi totalmente desplanejada, se me permite aqui, criar uma frase, desplanejada, mas ela não estava planejada. Iniciou as obras, só para terminar, vereadora, ela iniciou a obra lá da Pequeno Príncipe, parou a obra, mandou para uma creche improvisada, a creche está tendo transtorno e abriu uma creche no lugar alugado. Então, assim, embora está se falando em criação de mais 60 vagas, temos que ver também a qualidade das vagas que estão sendo adaptadas lá no Caicã. Então, assim, ok, não, presidente, só permitiu a parte do vereador Alexandre, do qual faço questão.
Apenas com respeito à obra, né, à reforma da creche lá da Vila Quintino, não houve falta de planejamento. A empresa foi contratada, ela abandonou a obra, faliu, e aí o senhor tem conhecimento de todos os trâmites burocráticos para que se possa reiniciar novamente a obra. Então, não houve falta de planejamento da prefeitura. Aconteceu esse percalço aí e teve que se fazer dessa forma, e com certeza isso é uma ampliação dessas 60 vagas, porque quando ficar concluído o Pequeno Príncipe, que já está sendo tomada todas as providências para que isso aconteça, vão ser mais 60 vagas, sim. Muito obrigado.
Assim espero, vereador. Presidente, obrigado. Desculpa por ultrapassar um pouco o momento.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora Presidente, nobres colegas, amigos aqui presentes, eu subo nessa tribuna para dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito. A gente tem que ser justo. Eu acho que às vezes vocês estão vendo aí uma coisinha pequena, com tantos problemas, quer fazer uma tempestade aí num copo d'água. Já foi explicado ao nobre colega, a todos nós, sabemos disso, que essa creche teve problema, não com a prefeitura, teve problema com a construtora. Agora, se a construtora faliu, deixou de falir, o que ela não quer construir, isso não é problema da prefeitura. A prefeitura simplesmente vai ter que fazer a outra citação que demora, e o nobre colega sabe disso, que leva aí 3, 3 meses até o mais para você abrir uma licitação para consertar o que foi feito, o que deixou de fazer. Agora, sobre a escola lá em cima, essa escola que foi mudada, a creche lá para cima, eu não sei o que estão querendo. Lá já todo mundo sabe disso, já está cansado de saber que lá o próprio Caican, aquilo lá não era para jogar lixo lá dentro, da ITEC lá. Lá era para uma escola, eles doaram no papel, o presidente do Caican falou isso daí, tendo até, acho que até o documento tem, que eles doaram aquela escola lá para uma escola, não para banco de alimento e nem para deixar um depósito lá. Agora, será que não era mais fácil fazer o que foi feito? Pelo menos deixar as crianças acomodadas lá para não ficar nas casas? Ou largasse aquilo lá do jeito que estava? Ou então as crianças sem lugar para ir? E outra coisa, eu fui lá, eu acho que muitos vereadores foram lá, viu? Que foi bem feito, tá bonito lá, tá bem caprichado. Eu não sei por que estão reclamando, só porque a van pega aqui e leva lá para cima. Isso daí, meu Deus do céu, se eu não fazer esse sacrifício, como é que vai fazer? Se é que é sacrifício. Se não tiver contente com a creche lá em cima, aquilo que tiver, se eu tivesse com a minha criança lá e não tivesse contente, ou o meu neto, quem for que seja, eu não mandava, eu deixava na casa. Agora, tudo que faz não está bom, como é que vai fazer? Como é que vão fazer? Né? Então, eu acho que isso daí já deu. Já deu o que tinha de dar. Eu acho que agora é fazer a licitação, vamos cobrar, sim, temos que ir até ver o que está acontecendo, por causa disso que nós aprovamos esse requerimento aqui, da Vossa Excelência, vamos lá ver o que está acontecendo, e vamos cobrar para que saia a creche. Agora, toda vez que nós temos aqui, acho que coisa muito mais para resolver, fica falando em creche, e lá, justo lá de cima, você está vendo as creches saindo, você está vendo como é que está funcionando? Isso daí também tem hora que você fica mesmo, né? Perde até a... Bom, eu acho que isso está esclarecido. Eu acho que nós vamos trabalhar, vamos ver lá o que está acontecendo. Eu também faço questão de ver, porque eu acho que é obrigação ver o que está acontecendo. Mas o que também me traz nessa tribuna aqui, eu quero dizer para vocês, para o pessoal, que é duro de mexer com o povo. Anteontem eu tive a reclamação dos radares que estão colocando na estrada. Veja bem, para você ver como é que é o negócio. Agora, você vai e faz uma pista do jeito que está ficando ali. Essas pistas vão ficar um perigo, principalmente quando ela vai chover liso. Excesso de velocidade. Você sabe que é uma estrada perigosa. Já perdemos muitos parentes, perdemos amigos nessas estradas. Agora, vieram reclamar que tem radar na estrada, na pista. Né? Então, está difícil de mexer. Eu acho que esse radar tem que ter, eu acho que até é pouco radar, tem que pôr mais radar, porque para evitar que muitas vidas se percam nessas estradas. Porque aqui é um trecho perigoso, pessoas não respeitam a civilização, então com esse radar aqui que vai estar lá colocado, a turma vão ter, porque a hora, se não ter, vai mexer no bolso, e a hora que começa a mexer no bolso de alguém, o negócio dói. Então, eu vou mandar um documento para a DR. E peço apoio de todos vocês para um voto de respeito para esse radar que colocaram lá na pista. Porque eu acho que foi uma coisa bem feita, uma coisa certa. E eu acho que todos nós temos que ter a consciência que é obrigatoriamente ter esses radar. Né? Então, apesar que a pista que estão fazendo aí, eu não concordo muito que os acostamentos não vão ser feitos. Né? O acostamento não vão ser feitos, só vai ser feito no meio. E o acostamento do lado não vai ser feito. Então vai se tornar perigoso mais ainda, porque ele vai ficar alto. E se um carro se perder, cair fora do acostamento, você já sabe o que acontece. Então, era isso daí, gente. Agora, nós temos sim, temos que brigar muito, temos que fazer muita coisa para que chegar, porque contentar...
Deixar todo mundo contente, eu acho que é impossível. E também vou dizer uma coisa para vocês.
Eu acho que nós não devemos se portar muito do que o povo fala. Porque se tudo aquele que se tudo aquele burro que der coisa em você, você cortar o pezinho dele, quem vai ter que puxar a carroça no fim é você. Então, nós temos que aguentar isso aí, quieto. Né? Então, é isso daí, gente. Eu espero que esse problema da creche aí seja resolvido. Eu acho que é um dever de todos nós e nós vamos brigar junto com isso daí.
Não havendo nada mais a ser tratado. Se inscreveu agora o vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente, imprensa, a todos, muito boa noite. Bom, sobre essa questão da creche, eu vejo que é um tema realmente delicado. Eu vejo, com essa inauguração de hoje, algum avanço. Eu vejo que a prefeitura aumentando as vagas, construindo novas creches, com o governo do recurso do Estado, com um recurso do governo do Estado, com um recurso do governo federal, igual é aquela creche do SECAP, próximo ao Cariocão, eu vejo muito avanço. Mas eu vejo também um problema na Vila Quintino, de não se resolver essa questão dessa falta ou de planejamento ou problemas outros que acarretaram, somaram-se à falta do planejamento, e isso, por algum motivo, está brecado até hoje. Mas, de forma alguma, eu acredito que a gente pode falar que, se não tiver contente a população, que vá procurar em outro lugar, ou que tire seu filho da creche. Porque muitos pais e muitas mães necessitam, sim, dessas creches, necessitam, sim, desse amparo que o poder público dá. E está dando. O poder público de Piedade está fazendo creches, inclusive na zona rural. Né? Foram duas creches recentemente inauguradas que estão levando esse serviço para o meio rural, e espero que mais creches também sejam construídas e funcionem na área rural de Piedade, porque muitos pais e mães de família necessitam deixar seus filhos numa creche para poderem trabalhar. Então, eu acredito que a gente tem que lutar pela melhoria desse serviço, pela ampliação dessas vagas, pelo planejamento bem executado do poder público, executivo. Mas a gente nunca pode deixar a população que fique abandonada ou que seja relegada à sua própria sorte e que, se não tiver contente, que tire seus filhos de lá. Não, nosso dever, como representante da população aqui, é lutar para que essa creche melhore, é lutar para que o poder executivo amplie as vagas e amplie essas vagas com qualidade, e não tratar a população de qualquer forma e abandonar as pessoas à sua própria sorte, relegá-los ao bel prazer, a qualquer situação prejudicial, situação ruim ou que não seja boa, como a gente deve lutar para ser. Eu acredito que falar que as famílias tirem seus filhos da creche, se não estiver contente, não deve ser o caminho. Era só isso, nobre presidente. Muito obrigado.
Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama. Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Passamos à pauta da ordem do dia. Projeto de Lei número 11, de 2014. Inclui no calendário oficial do município o evento SPAP a ser realizado anualmente no mês de setembro. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Em segunda discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Passo a palavra aos inscritos em explicação pessoal. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, venho nessa tribuna novamente, questão da explicação pessoal, no sentido da discussão que se tornou a questão da reforma da creche paralisada. Como eu bem disse, a reforma, ela foi iniciada, foi licitada, infelizmente está parada. Quero parabenizar e muito o nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho pela iniciativa do requerimento. De verdade, eu acho que temos que saber e temos que cobrar a questão do porquê que essa obra está paralisada, qual o caminho que vamos tomar. E não posso deixar de citar que o entendimento meu na votação favorável ao requerimento era no sentido de que se tem vontade de saber o porquê está paralisada, como que a gente pode fazer para ajudar, para contribuir, é relaxo por parte da administração, o que está sendo o problema? De fato, que essa obra não se conclui. Ponto. Isso para mim eu parabenizo em todos os momentos. Mas não admito, por um outro lado, que a partir de um requerimento desse que eu votei favorável, volte-se numa discussão do passado, que é a questão do banco de alimentos. Como já bem disse nessa tribuna, vou falar novamente. Não concordei a forma que foi feito, a falta de publicidade, pecou sim a administração, em não publicar aquilo que foi conversado com as pessoas do banco de alimentos. Porque ficou provado, por A mais B, que houve sim uma conversa, né, que tentaram achar um outro prédio, né, que tentaram resolver o problema. Também eu sei que entidades necessitam desse banco de alimentos. Né, precisam, né, pessoas, entidades precisam do banco de alimentos. É uma bandeira do Partido dos Trabalhadores, eu também respeito muito isso, parabenizo o trabalho do nobre vereador Geraldo. Mas não podemos negar, gente, que isso foi discutido, isso foi falado, isso veio à tona, deu polêmica, deu. Para mim, era fato consumado, resolvido. Mas por um requerimento, retorna toda a discussão. E fala a verdade, se a gente for ficar aqui lavando roupas sujas, fica muito difícil, porque o governo Jeremias, na ocasião, passou pelo mesmo problema, como quando foi reformar a escola do bairro dos Garcias. As crianças foram submetidas a estudar num galpão de guardar cebola. É fato, é sabido. Isso daí foi matéria de imprensa. Agora, o que que leva a nós a essa discussão? Vamos sim, vamos pensar em melhorar, sabe, agilizar a questão da construção, da reforma daquela escola. Isso nós precisamos mesmo de verdade. Mas, como já disse aqui, houve um avanço. A questão de abrir novas vagas é um grande avanço. A questão de dizer que está sendo construída e provar que está sendo construída mais 3 creches com dinheiro federal, com dinheiro estadual, isso é avanço, isso é trabalho de todos nós. Esse é o ponto. Agora, se nós voltarmos nas picuinhas aqui, lavar roupa suja, como já disse, existem inúmeras obras do governo passado que até hoje não se conseguiu dar continuidade. E o que leva a nós, né? Projetos pagos em áreas de APP. Mais de 15 mil reais investidos num lugar que não podia nem construir um prédio. O que leva se a gente retomar todas as discussões? Vamos sim, vamos ter o foco na questão de que deve terminar a reforma daquela obra. Esse é o ponto, né? E realmente quem paga é a população, quem paga são os pais. Eu confesso que hoje a escola, para mim, é um grande apoio que tenho. Porque na situação em que vivo, o fato de eu poder deixar minha filha 7 horas da manhã, e eu sei que 12h10 vou retirá-la, eu sei que ela está bem cuidada. Isso me traz tranquilidade para que eu possa trabalhar. Então é nesse sentido que nós temos que pensar e trabalhar. Fica aqui o meu esclarecimento ao nobre vereador Geraldo, que eu respeito muito o trabalho, como já sempre falei. Mas eu, essa questão partidária de discussão pontual, por que que parou, por que que fechou, acho que nós pulamos essa fase já. Muito obrigado.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, eu volto aqui nessa tribuna para esclarecimento pessoal. O que é o problema da creche? Vai voltar de novo na mesma coisa. Essa creche da Vila Quintino, na verdade, até tem parente meu lá que usa essa creche. Tem parente que usa lá. Eu acho que deve ter uns 2 que usava, né? Mas eles estão bem acomodados lá em cima. Ninguém veio reclamar para mim que estão lá jogados, do jeito que estão falando aqui, que tão, não tem ar, não tem nada lá dentro. Isso não é verdade. Porque qualquer um de vocês aí é pertinho. Vão lá e olhem lá que estão bem sendo bem cuidados. E são bem tratados, como qualquer outro lugar. Agora, disse assim, aqueles que não achar que não está bom lá, não é que não queira arrumar. Não é que nós não somos obrigados a arrumar, somos obrigados a arrumar. Agora, aqueles que achar que não está bom, quando você acha que não está bom o lugar, o que você faz? Você não vai. Um monte de lugar que eu acho que o clima não é bom, eu também não vou. Eu acho que qualquer um de vocês não vai. É o que eu quis dizer. Agora, aquele que tiver, que não gostar, que não tiver bom a creche lá em cima, vai fazer o quê? Ou vai ou não vai. Agora, a obrigação é o município dar sim. Dar tudo suporte. Eu tenho um requerimento. Fiz um requerimento e vai sair. Já estão fazendo o projeto. E se alguém quiser saber, eu mostro. Que é no bairro do Ciliaco. Uma escola que está abandonada lá, com o requerimento que vocês aprovaram aqui, nós dos colegas aprovaram. Vai sair também uma creche lá no bairro do Ciliaco. De uma escola que está abandonada, que não está servindo para nada, tem um senhor morando lá. Né? Então é isso que é o trabalho que a gente tem que fazer. E eu estou em cima. E eu estou em cima desse projeto para que saia urgente, porque lá está precisando também uma creche urgente. E se alguém quiser me acompanhar, é só querer que eu levo até lá e levo conversar com quem está fazendo o projeto, levo com quem, aonde está e mostro o requerimento. Nós estamos sim preocupados e muito, porque tem muitas crianças que estão fora que estão com os pais. Agora, meu Deus do céu, aqueles que não tiver, que estiver reclamando para o nobre colega vereador aí, o que será que estão querendo? Estão querendo que os vereadores, alguém vá lá, pega um picareta cada um lá e vá lá construir a creche? Você entendeu? Eu acho que não é bem assim, as coisas não é feito de uma noite para o dia. Então, é isso que eu quero deixar claro, que nós, vereadores, somos aqui legisladores, que faz o seu requerimento, o seu projeto de lei, mas de uma hora para outra, a própria prefeita não pode construir uma creche. Né? Então, eu acredito que nós, eu amanhã mesmo já vou até a prefeita. Eu vou até a prefeita. Isso eu me comprometo que vou ver o que está acontecendo antes de chegar esse requerimento na mão da prefeita. Porque é uma coisa que está parado. Agora parado fica, mesmo parado. Isso não tem o que discutir. Isso vai ver o que podemos fazer, se a prefeitura, a própria mão de obra da prefeitura pode fazer isso daí, arrumar lá. Que tem também pedreiro, tem carpinteiro, tem eletricista. Pode fazer isso daí? Então, vamos, de um jeito ou do outro, nós vamos ter que resolver esse problema. Né? Então, é isso daí.
Não havendo nada mais a ser tratado, declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos, desejando uma boa noite, convocando uma sessão ordinária, extraordinária para apreciação do projeto de lei 45 de 2013. 10 minutos de intervalo.